públicos eficiente acaba por dificultar o acesso a cuidados de saúde, particularmente aos utentes que não possuem meios de deslocação próprios. Daí que, aliada à reivindicação da construção de um novo centro de saúde da Quinta do Conde, os peticionários exigem, e bem, também a criação de uma urgência básica que funcione das 20 às 8 horas da manhã. E é exatamente o que os Verdes propõem nesta iniciativa legislativa que agora estamos a apresentar. A construção de um novo centro de saúde na Quinta do Conde e a criação de um serviço de urgência básica que funcione entre as 20 e as 8 horas da manhã e que seja garantido um médico de família para todos, para toda a população da Quinta do Conde. Que seja desta, porque as populações da Quinta do Conde também têm direito ao acesso à saúde. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Luís Ferreira. E a próxima intervenção será do Partido Socialista e tem a palavra para o efeito o Sr. Deputado Ivan Gonçalves. Faça o favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Tal como já foi aqui hoje referido, a freguesia da Quinta do Conde tem hoje mais de 30 mil habitantes, mas se recuarmos há 30 anos, por exemplo, em 1991, tinha cerca de 8 mil habitantes. É por isso uma das freguesias com maior taxa de crescimento do país e este crescimento coloca, obviamente, uma pressão demográfica que é evidente e que é colocada sobre todos os serviços públicos daquela freguesia. Sente-se nos equipamentos educativos, sente-se nos equipamentos de segurança e sente-se naturalmente também nos equipamentos de saúde. É por isso, e tal também já foi referido, existe uma escassez de médicos de família, esse é um problema que deve ser resolvido, e sente-se também nas atuais instalações dos equipamentos de saúde e nas atuais instalações do Centro de Saúde da Quinta do Conde. É por isso que entendemos que esta é uma aspiração legítima e saudamos, por isso, os mais de 4 mil peticionários que entregaram nesta Assembleia da República a petição, que deu origem a estes projetos de resolução, e reiteramos a necessidade de construir o novo Centro de Saúde na Quinta do Conde. E o Governo não está, como já deu mostras disso mesmo, desatento relativamente a estas necessidades de qualificar os espaços de atendimento e dos equipamentos de saúde do Distrito de Setúbal, e é por isso que nós hoje podemos dizer que temos equipamentos de saúde requalificados e que temos novos equipamentos de saúde no Pinhal Novo, no Torrão, em Alvalade do Sado, em Sines, e que temos mais 3 unidades de saúde em Corroios, na Baixa da Banheira, no Alto Seixalinho, que em breve estarão operacionais. Este esforço tem sido, aliás, extensível a todo o país. Sabemos bem que desde 2015, desde que o Partido Socialista é governo, existem mais 25 mil profissionais de saúde e que o Orçamento de Estado para 2021 veio reforçar em mais 700 milhões de euros o Orçamento do Serviço Nacional de Saúde e em mais 4 mil profissionais, que já se vinha juntar aos mais de 1,5 mil milhões de euros que o Orçamento de 2020 e o Orçamento Suplementar dispunham. Ao mesmo tempo e durante os últimos anos, a dotação orçamental subiu com os governos do Partido Socialista em cerca de 6% para o Serviço Nacional de Saúde e durante os governos do PSD e do CDS desceu em cerca de 1,8%. A despesa no Serviço Nacional de Saúde desde 2015 aumentou consistentemente em mais de 2 mil milhões de euros e, portanto, ao longo dos últimos anos foi possível recuperar o desinvestimento estrutural a que o país e o Serviço Nacional de Saúde estiveram sujeitos a quando da governação dos partidos de direita. É por isso que a isto se soma naturalmente o esforço que o país teve que fazer para combater a pandemia de Covid-19 e é óbvio que a resposta à não-Covid foi afetada em Portugal como foi afetada em todo o mundo. Mas esta resposta só foi possível porque o Serviço Nacional de Saúde mostrou ter uma enorme resiliência e porque os profissionais de saúde que trabalham no Serviço Nacional de Saúde demonstraram ter uma enorme resiliência e uma enorme capacidade de trabalho, mais uma vez, e apesar do desinvestimento estrutural a que o Serviço Nacional de Saúde esteve sujeito a quando da governação dos países de direita. Nós iniciaremos em breve a discussão para o Orçamento de Estado 2022 e esta é também uma boa oportunidade para que estas opções sejam plasmadas em propostas para melhorar, no fundo, o serviço que é prestado a todos os portugueses. E, portanto, e como já disse, se esta é uma legítima aspiração dos moradores da Quinta do Conde, aquilo que é menos legítimo é o aproveitamento político que se possa fazer deste tema e que se tem vindo também a tentar fazer relativamente à construção do Centro de Saúde da Quinta do Conde. O Governo e a ARS de Lisboa e Vale do Tejo já afirmaram por diversas vezes que consideram este investimento como um investimento prioritário na região de Setúbal. Este investimento, que tem um valor de cerca de 1 milhão de euros e um prazo de execução de 10 meses, tem um concurso público que foi já lançado. Ou seja, aquilo que poderemos assistir e a expectativa que temos é que, em breve prazo, a Quinta do Conde possa vir a ter o centro de saúde, o novo centro de saúde construído, e esta realidade só é possível não com este aproveitamento político que muitas vezes se tenta fazer deste tipo de propostas e deste tipo de necessidades das populações, mas com o trabalho e com o empenho que tem existido por parte do Governo do Partido Socialista, não só de dotar o distrito de Setúbal, apesar da pressão demográfica que existe, não apenas na freguesia do Quinta do Conde, mas em todo o distrito, de melhores condições de saúde, de melhores condições de atendimento na área da saúde, mas também com o esforço que tem vindo a ser feito por parte do Governo do Partido Socialista para que o Serviço Nacional de Saúde recupere do desinvestimento que sofreu durante vários anos. E, portanto, temos boas notícias relativamente à construção do novo Centro de Saúde na Quinta do Conde, o concurso já foi lançado e aquilo que esperamos é que a breve prazo este Centro de Saúde seja uma realidade e que as aspirações dos habitantes da Quinta do Conde sejam realizadas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra, em nome do PAN, a Sra. Deputada Viana Cunha. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começamos por cumprimentar todas e todos os signatários e agradecer a sua mobilização para a melhoria das condições de saúde dos cerca de 33 mil pessoas da freguesia da Quinta do Conde, pugnando por aquilo que hoje já aqui foi exposto pelos intervenientes anteriores, a construção de um novo centro de saúde e a existência de um serviço de urgência básica que responda àquelas que são as necessidades de atendimento, nomeadamente durante o período noturno. Aquilo que sabemos é que, em caso de doença aguda, o serviço de urgência mais próximo deste hospital, desta freguesia, situa-se num hospital a 20 km de distância. E, portanto, todos sabemos, inclusivamente, que este hospital, referido aqui hoje por várias intervenientes, o Hospital de Setúbal, tem tido também problemas graves que não têm sido resolvidos pela parte do Governo. Aliás, ontem mesmo tomamos conhecimento da demissão em bloco de 87 médicos, não obstante aquelas que foram os constantes alertas por parte destes profissionais de saúde ao longo dos tempos. Aliás, estes alertas levaram a que o Grupo Parlamentar do PAN tenha chamado em março deste ano os diretores de serviço do Centro Hospitalar de Setúbal à Comissão de Saúde para que fossem ouvidas as suas dificuldades, apresentassem as suas propostas, mas, ao que sabemos, de lá para cá nada mudou. Sabemos também que nesta freguesia cerca de 50% das pessoas não têm médico de família, o que está em claro contraciclo com aquilo que o Governo tem pugnado e com os objetivos a que se propôs, aliás, num país em que temos inclusivamente médicos em situação de desemprego. Estamos a falar também de uma freguesia em que o Centro de Saúde existente, inaugurado em 2012, já nessa altura denotava uma clara incapacidade de resposta às necessidades locais e, como já referido, o hospital que pode dar resposta mais próximo encontra-se em situação de ruptura. E por isso aqui hoje impera deixar várias questões ao Governo, deixando claro que o PAN acompanhará todos os projetos que aqui são apresentados hoje, no fundo, de que é que o Governo está à espera para resolver este problema, inclusivamente com um terreno e projeto de construção, uma candidatura a fundos comunitários e o que é que o Governo está à espera para, no fundo, fazer sair a portaria que permite agilizar a resposta a estas pessoas e deixar claro que a saúde é um direito de todos, não pode ser continuada, não pode ser tratada pelo Governo com pensos rápidos e precisa de respostas de proximidade das pessoas para que efetivamente se garanta aquilo que o Governo, tanto propaganda, tem feito. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Diana Cunha. Por lapso, a mesa não referiu que estão presentes na galeria representantes dos peticionários e, portanto, a mesa deseja apresentar uma saudação a essa representação. Tem ainda tempo para intervenção o PSD e, para esse efeito, tem a palavra a Sra. Deputada Fernanda Velez. Faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, importa relembrar que o Partido Socialista, com o aval da extrema-esquerda, governa desde 2015, ou seja, há 6 anos. 6 anos de governo, 4 dos quais em que a situação económica e financeira do nosso país era bem diferente daquela que Pedro Passos Coelho enfrentou e que o obrigou a governar com a intervenção da Troika, chamada pelo então Primeiro-Ministro José Sócrates. Em 6 anos de governo do PS, este partido nada fez para resolver o problema da população da Quinta do Conde, o direito a aceder a cuidados de saúde primários no SNS. Esta é a realidade. Senhoras e senhores deputados do PS e da extrema-esquerda, deixem de culpar o governo do PSD-CDS por aquilo que os senhores podiam e já deviam ter feito. Assumam as vossas responsabilidades, pois está na altura deste governo passar à ação, delineando as políticas de saúde adequadas às necessidades dos utentes. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Arrobas, do CDS-PP, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Apenas queria dirigir a minha palavra ao deputado Ivan Gonçalves, que interviu e acusou de se fazer aproveitamento político, e dizer-lhe que, mais do que números, ou andar sempre, constantemente, a olhar para o passado, para o que se fez ou, não, ou deixou de se fazer, como o PS tanto gosta, cumpre garantir hoje que os subscritores desta petição, que aqui estão presentes, saem daqui, com a certeza de que este centro de saúde será uma realidade. Pelo que referiu, Sr. Deputado, haverá condições para que isso aconteça. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Penso que não está mais ninguém inscrito e, portanto, podemos passar às votações regimentais. Todas as bancadas estão preparadas para as votações. Vamos começar pelo projeto de voto 681/14, apresentado pelo PAR, apesar pelo falecimento de Vítor Feitor Pinto. Peço à Sra. Secretária Maria de Luz Rosinha para ler este voto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Faleceu no passado dia 6 de outubro, aos 89 anos, o padre Vítor Feitor Pinto, figura de proa da Igreja Católica em Portugal, que deixa um importante legado pelo seu envolvimento em questões relacionadas com a saúde e a sociedade civil. Nascido em Coimbra, em 1932, o padre Vítor Feitor Pinto integrou o Seminário do Fundão e foi ordenado sacerdote na Diocese da Guarda, em 1955. A sua vida e o seu trabalho foram muito influenciados pelo Concílio Vaticano II, do qual foi um fervoroso divulgador. O padre Feitor Pinto ficou também ligado à reflexão sobre a pastoral da saúde e a defesa dos direitos fundamentais, destacando-se igualmente o seu trabalho, ao longo de vários anos, como responsável da paróquia do Campo Grande. Em 1982, foi responsável pela organização da visita a Portugal do Papa João Paulo II, momento que lembrava como de grande felicidade. Em 2005, foi nomeado Monsenhor pelo Papa Bento XVI. Além da Comissão Nacional da Pastoral da Saúde em Portugal, de que foi coordenador, assumiu ao longo de décadas diversas responsabilidades, dentro e fora da Igreja, designadamente como membro do Conselho Pontifício para os Profissionais de Saúde e do Conselho Nacional da Ética para as Ciências da Vida. Na memória de todos nós ficará a sua estatura intelectual e dimensão humanista e solidária, independente de inclinações ideológicas, que se evidenciaram, por exemplo, no seu forte envolvimento em questões da saúde e da sociedade civil, nomeadamente na defesa do Serviço Nacional de Saúde e do seu valor fundamental e universal, assim como no âmbito do combate ao drama da